Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o nosso ouvinte da Rádio Pomerana, nossos internautas, vereadores, vereadoras. Quero aqui desejar a nossos vereadores a volta do recesso. Nós tivemos 15 dias de recesso, começando novamente os trabalhos dessa casa. 1º de agosto de 2022, sessão ordinária número 26. Solicito ao primeiro secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Vereador Dailurto.
Presente.
Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesp.
Presente.
Ivone Chilive Guilherme.
Presente.
Joel Albert.
Presente.
Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva. Presente. Rogério Xereda.
Presente.
Selene Jastro. Presente. Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Manske.
Presente.
Havendo número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão e convido a todos para cantar o hino do município. Mensagem bíblica escolhida pelo vereador Ilimar Vespa para a sessão de hoje se encontra no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4, que passa a fazer a leitura.
Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem que as Escrituras nos dão. Até aqui.
Convido para um momento de silêncio face ao falecimento da senhora Luciana Hebert, ocorrido dia 23 de julho de 2022. Solicito ao Fernando da TV Câmara para exibir uma matéria referente à sessão solene da 42ª Festa do Colono.
5 dias de festa do colono fizeram novamente a população comemorar a força do município. A 42ª festa do colono, realizada pela Prefeitura de Santa Maria de Itibá, trouxe aos munícipes e visitantes uma ampla programação. Uma das atrações da festa foi a Exposição Agropecuária, que tomou boa parte do pátio de eventos com estandes de tratores, caminhões, motos, produção de flores e produtos agrícolas locais. Integraram também na programação a tobaciata e tratorata pelas ruas da cidade, além da caminhada e pedal do colono e a competição de microtrator. Shows de diversos estilos musicais lotaram o pátio de eventos, levando alegria a todos. A Câmara Municipal também fez parte desta comemoração. Em sessão solene foram entregues títulos de cidadão santamariense de honra ao mérito a personalidades, além de homenagens aos produtores rurais com vídeos, músicas e pronunciamentos. O grupo de trombonistas de Santa Luzia e Recreio recepcionou os participantes da sessão com belíssimas músicas. A mesa foi composta pelo presidente Elmar Francisco Tom, prefeito Hilário Repke, vice-prefeito Florentino Lauvers, deputado federal Josias Mário da Vitória, deputados estaduais Sérgio Majeski e Adilson Espíndola, comandante do destacamento da Polícia Militar de Santa Maria de Itibá, sargento Cláudio Smith Campin, subsecretário de Cultura e Turismo Milton Capaz, vereadores, primeira vice-presidente Ivone Schlieve Guilherme, segundo vice-presidente Rogério Schroeder, primeiro secretário Luciano Alves da Silva, segundo secretário Ilimar Vesper, Adey Lur, Clóvis Brown, Joélio Abelt, Joel Ponet, Selene Jastro, Teodoro Hammer, Valdemiro Jonas e Valdevino Mansky. O presidente da Câmara abriu o evento dedicando a solenidade em reconhecimento aos trabalhos do homem do campo. Convidado pelo presidente da Câmara, o padre Altamiro Domingos da Silva fez um momento de oração e meditação bíblica baseada no Salmo 127.
Na verdade, esse salmo, ela é uma oração de confiança em Deus e que nos diz que os nossos projetos, eles serão inúteis se nós não achar ou se achar que tudo se resulta ou se resolve meramente com as forças humanas, mas que não depende de Deus. Então, estar nesse dia de hoje, celebrar esse dia do colono, nesse dia de hoje, homens e mulheres de fé e corajosos, que enfrentaram os perigos e chegaram até aqui, é celebrar a vitória e é celebrar essa confiança em Deus.
Em seguida, foram executados os hinos municipal e nacional pelo grupo de trombonistas, com a regência de Valdenir Falk Tesch. Ed Xavier e Leandro Sanfoneiro fizeram uma belíssima homenagem cantando duas canções populares, Vivendo Aqui no Mato, de Trio Parada Dura, e Obrigado ao Homem do Campo, de Dom e Ravel. Canções que renderam muitos aplausos do público presente. Várias personalidades foram homenageadas com entregas de títulos de honra ao mérito e de cidadão santamariense. Entre os homenageados, fizeram uso da palavra o pastor Rubens Stur e a senhora Gerlinda Vesfal Passos. O pastor agradeceu a homenagem feita a ele e solicitou os trombonistas a execução do hino da Pomerânia. Gerlinda citou o orgulho de ser filha de colonos e de residir onde seus antepassados viveram e estudaram.
Sou filha de agricultores, nasci em Recreio, onde resido, onde trabalho. E como estou como diretora da escola onde eu estudei, onde meu pai estudou e todos os meus irmãos. Então, é um privilégio, é uma honra de estar aqui representando, sim, a educação principalmente, mas a todos também os cidadãos.
Autoridades se pronunciaram abrilhantando a solenidade. Por um compromisso, o deputado federal Josias Mário da Vitória pediu a quebra do protocolo e se pronunciou antecipadamente. Pronunciaram-se também os vereadores Ilimar Vesper, Ivone Schlieve Guilherme, Joel Ponet, Luciano Alves da Silva, Rogério Schroeder e Selene Jastro, o subsecretário de Cultura e Turismo Nilton Capaz, vice-prefeito Florentino Lauvers, deputados estaduais Adilson Espíndola e Sérgio Majeski, presidente da Câmara, Elmar Francisco Tom, e para encerrar a sessão de pronunciamentos, o prefeito Hilário Repke declarou aberta as festividades da 42ª Festa do Colono. Por fim, o presidente Omar Francisco Tom agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a sessão solene.
Coloca em votação a ata da sessão ordinária número 24, realizada no dia 11 de julho de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloca em votação a ata da sessão solene número 25, realizada no dia 21 de julho de 2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, vereador Luciano Alves da Silva, que faça a leitura do expediente.
Prefeitura Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, mensagem número 39/2022. Caminha projeto de lei complementar número 39/2022, que altera as disposições da Lei Municipal número 1944/2017 e da outras providências. A sua excelência, o vereador Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá. Senhor presidente e demais vereadores e vereadoras, o projeto de lei ora submetido à apreciação dessa Casa Legislativa tem como objetivo promover adequações a fim de atualizar a atual estrutura administrativa do Poder Executivo Municipal, ajustando os anexos, renomeando os cargos, criando os cargos necessários à melhoria dos serviços prestados pelas secretarias, com destaques para a Secretaria de Saúde, que foi amplamente reestruturada a fim de atender a atual demanda do município, assim como as secretarias de serviços urbanos e de esportes, que necessitam de ampliar seus serviços. O projeto cria ainda a nova Secretaria de Defesa Social como primeiro passo para a criação da futura Guarda Civil Municipal, alinhando os serviços públicos com as reais demandas dos munícipes, buscando sempre proporcionar melhorias contínuas na gestão, de forma a continuar dando ao município de Santa Maria de Atibá condições de cada vez mais prosperar econômica e socialmente. Portanto, além de renomear os cargos, o presente projeto de lei ainda faz adequações nas estruturas das secretarias, alterando alguns cargos, criando pontualmente outros cargos que atualmente são necessários para a implementação de rotinas de gestão em várias secretarias. Tudo para melhor desenvolver as atividades administrativas do município, dando maior fluidez ao desenvolvimento dos trabalhos por parte do Executivo Municipal. Dentre as principais alterações apresentadas, a primeira e primordial é a criação da Secretaria de Defesa Social. Esta secretaria tem por finalidade gerir todos os serviços voltados à gestão de assunto ligado à segurança, dentre eles a Defesa Civil e a futura Guarda Civil Municipal, que deverá ter uma função da segurança patrimonial e de trânsito, guarda de trânsito. A criação dessa estrutura eleva o município junto aos principais municípios do Estado, que já possuem sua Secretaria de Defesa Social, proporcionando melhorias na gestão da segurança pública no município. Neste ponto, é importante destacar que o município de Santa Maria de Atibá, em que se pese ser ainda um município jovem, vem apresentando um crescimento exponencial de sua população e tem perspectiva de ainda mais crescimento nos próximos anos. Essa realidade faz com que a administração municipal tenha a obrigação de adequar as estruturas administrativas e de gestão para acompanhar esta realidade, fazendo com que o crescimento seja sustentável a curto, médio e longo prazo. Ainda quanto à Secretaria de Defesa Social, destaca-se que o próximo passo será iniciarmos as discussões para o posterior envio ao Legislativo da legislação específica que criará a Guarda Municipal. Esperamos contar com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras neste município. Na Secretaria de Meio Ambiente, houve a criação de dois cargos específicos que são necessários para a implementação do PROESAM, Programa Estadual de Sustentabilidade Ambiental, e apoio aos municípios, que foi instituído por um programa de governo do Estado que transferirá mensalmente os valores necessários ao pagamento da remuneração destes cargos criados na Secretaria de Meio Ambiente. A Secretaria de Esporte, por meio da estrutura proposta, visa ampliar o serviço para as comunidades do interior, atendendo assim uma demanda frequente das comunidades de terem acesso aos serviços de esporte e lazer. A Secretaria de Saúde teve sua estrutura substancialmente alterada, buscando trazer maior nível de controle da gestão, criando hierarquias específicas por eixo ação, que serão comandadas por superintendências, o que permitirá melhoria nas rotinas de trabalho, proporcionando, ao final, melhorias nos atendimentos dos usuários do sistema, sendo uma secretaria de suma importância para o serviço público municipal, que possui um orçamento anual bastante elevado e, por tal razão, necessita de uma estrutura compatível a fim de atingir um nível desejável de gestão. Para tanto, como adiantado, estão sendo criadas 6 superintendências, sendo uma de Superintendência de Vigilância em Saúde, que concentrará todas as vigilâncias: vigilância epidemiológica e imunização, vigilância ambiental e vigilância sanitária. Uma superintendência de administração em saúde, com atribuições de gerenciar os processos administrativos de compra, contratos financeiros e contábeis, assim como o gerenciamento de pessoal. A superintendência de atenção primária, que terá como função a gestão dos PSFs, estratégia da saúde da família, saúde bucal, assistência ambulatorial e farmacêutica. Superintendência de média e de alta complexidade, a qual será responsável pelo gerenciamento da saúde mental e do centro de especialidades. A superintendência de planejamento, que tem como função a gestão de projetos, controle, avaliação e auditorias, entre outros. A superintendência de transporte sanitário, que será responsável pelo sistema de transportes da secretaria. Outra secretaria que teve que ser readequada foi a Secretaria de Administração, pois, a partir de abril do próximo ano, todo o sistema de compras e contratações do município já deverá estar totalmente adequado para poder aplicar a nova Lei de Licitações e Contratos, Lei Federal número 14.133/2021. E, para tanto, deverá a Secretaria de Administração ter uma estrutura apropriada à demanda, não obstante atualmente já terem sido implementadas pelo Tribunal de Contas uma série de exigências que já exigindo melhorias da estrutura administrativa. Para atender essa necessidade, foi criada junto à Secretaria de Administração uma Superintendência de Licitações e Contratos, que será o órgão responsável por processar todos os processos de compras e contratações da Prefeitura, possibilitando atender às exigências legais, mas também maior celeridade e qualidade dos processos de contratações, tornando a gestão dos recursos públicos municipais ainda mais eficiente. A Secretaria de Serviços Urbanos também teve a sua estrutura adequada e a atual realidade das demandas sendo dividida entre 2 subsecretarias, uma subsecretaria de administração e uma subsecretaria de serviços urbanos, de forma a direcionar melhor as demandas, proporcionando um acompanhamento mais próximo dos serviços, garantindo assim a qualidade e eficiência dos importantes serviços prestados, posto ser a secretaria responsável pelo saneamento básico, manutenção viária, limpeza urbana e pavimentação. Certamente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, o projeto de lei aqui apresentado, ao ser implementado, atingirá seu objetivo, que é dar ganho de eficiência à efetividade aos serviços públicos prestados pelo Poder Executivo, tudo com finalidade de prestar aos munícipes um serviço público responsável e de qualidade, como é tradição no município de Santa Maria de Itibá. É nessa toada, senhores vereadores e vereadoras, que a administração de Santa Maria de Itibá segue buscando desenvolvimento, acolhendo seu povo, pomerano e todas as pessoas que aqui decidiram fincar suas raízes. E podem estar certos que, com o apoio dessa Casa de Leis, força de trabalho e apoio do povo, Santa Maria de Itibá seguirá mostrando que, com trabalho duro e gestão séria, nosso município seguirá cada vez mais firme no trilho do desenvolvimento econômico e social. Solicitamos, por fim, que seja incluso o projeto de lei tramitado em regime de urgência, como autoriza o parágrafo 1º do artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá. Na expectativa de aprovação do presente projeto de lei, enviamos nossas cordiais saudações aos nobres vereadores e nossas nobres vereadoras. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Prefeitura Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, mensagem número 43/2022. Encaminha projeto de lei número 43/2022, que autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio de cooperação financeira com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para cobertura de despesas de custeio. A sua excelência, senhor vereador Omar Francisco Tom, presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, é sempre com extraordinária satisfação que voltamos a este egrégio Poder Legislativo com nossos cordiais e amistosos cumprimentos à vossa excelência e aos extraordinários senhores vereadores e vereadoras. Neste momento, aprazados, estamos encaminhando o projeto de lei número 43/2022 para a votação desta colenda edilidade, fazendo acompanhar a seguinte justificativa. O presente projeto de lei viabiliza a celebração de convênio com a Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia para repasse de recursos financeiros no montante de R$ 8.362.079,88, sendo R$ 5.460.000 provenientes de recurso próprio e R$ 2.902.079,88 provenientes de recurso federal. A Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia é uma entidade filantrópica de direito privado reconhecida como de utilidade pública municipal, estadual e federal, devido aos relevantes serviços prestados como mantenedora do Hospital Concórdia. O hospital localiza-se no centro de Santa Maria de Itibá, possuindo uma área construída com um total de 58 leitos, sendo que desses 58, 56 leitos são destinado ao Sistema Único de Saúde, SUS, para atendimento nas especialidades de clínica médica, cirurgia geral, obstetrícia e pediatria, recebendo demanda de cidadãos de Santa Maria de Itibá e também de municípios vizinhos. É inegável que a saúde pública é a obrigação de cada ente público na esfera de sua jurisdição, sendo as disponibilidades públicas insuficientes para garantir a cobertura assistencial à população, e assim sendo ofertada pela iniciativa privada sem fins lucrativos. Jamais se pode furtar de sua contrapartida. Diante desse cenário, o presente projeto de lei busca a aprovação pelo Legislativo Municipal para autorizar o município celebrar convênio junto à Fundação Hospitalar Beneficente Concórdia no valor de R$ 8.362.079,88. Assim, o prefeito municipal, no uso de suas atribuições legais, com fulcro no dispositivo do artigo 34, inciso 7 da Lei Orgânica Municipal, submeta ao presente projeto de lei aos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Na expectativa da aprovação do mesmo em regime de urgência, com âncora no parágrafo 1º, no artigo 48 da Lei Orgânica do município de Santa Maria de Itibá, apresentamos a vossa excelência e aos ilustres vereadores santamarienses os nossos votos de elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Prefeito Municipal Hilário Repke. Câmara Municipal, Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, projeto de resolução número 2/2022. Acrescenta parágrafo 5º ao artigo 1º da resolução número 2/2021. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições, contida no inciso 1 do artigo 32 da Lei Orgânica e no inciso 5 do artigo 39, Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, propõe artigo 1º, fica acrescentado a parágrafo 5º, ao artigo 1º da resolução número 2/2021. Artigo 1º. 5º. Havendo concorrência para uso do veículo da Câmara, no mesmo dia será dado preferência para os vereadores e as vereadoras. Artigo 2º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revoga-se as disposições em contrário. Registra-se, publica-se e cumpre-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2022. Vereadores, Elmar Francisco Tom, presidente da Câmara, Ivone Chilive Guilherme, Rogério Xereda, Luciano Alves da Silva e Ilima Vesp. Justificativa. Projeto de resolução número 2, acrescenta o parágrafo 5º do artigo 1º da resolução número 2/2021. Inicialmente, ressalta-se que a resolução número 2/2021 consolida as normas para a utilização dos veículos da Câmara Municipal. Nesse sentido, a mesa diretora apresenta este projeto de resolução para fins de especificar e complementar o artigo 1º que consta: os automóveis adquiridos pela Câmara Municipal se destinam exclusivamente para atender os deslocamentos do presidente da Câmara, dos vereadores e dos servidores para execução dos seguintes serviços. Ocorre que o veículo pode vir a ser solicitado por funcionários e assessores para ser utilizado em determinado dia. No entanto, caso algum vereador ou alguma vereadora necessitado do veículo, naquele dia já agendado, será dado preferência para os vereadores e vereadoras. De igual modo, se o veículo estiver agendado para determinado vereador ou vereadora juntamente com algum funcionário e naquele momento outro vereador precisar utilizar o veículo, este terá preferência no lugar de qualquer funcionário. De acordo com o artigo 39, inciso 5 do Regimento Interno, compete à mesa diretora da Câmara Municipal propor as alterações do Regimento Interno da Câmara. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 24 de junho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom, Ivone Chilive Guilherme, Rogério Xereda, Luciano Alves da Silva e Ilima Vesper. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 59/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a drenagem e pavimentação na rua Sofia Rolls Henke, em São Luís, neste município. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador presidente, usando permissão do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a drenagem e pavimentação na rua Sofia Rolls Henke, em São Luís, neste município. Importante se faz a drenagem com a posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por sérios problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolado pela poeira e lama, o que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Dessa forma, requer o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação. E desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de junho de 2022, vereador Elmar Francisco Tom. Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, indicação número 61/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a reforma e ampliação da ponte situada em Rio das Pedras, próxima à residência do senhor Vitorino Jacobi, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, da Câmara Municipal de Santa Maria de Atibaia, Espírito Santo, por meio do vereador Joel Albert, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a reforma e ampliação da ponte situada em Rio das Pedras, próxima à residência do senhor Vitorino Jacobi, neste município. A situação precária da ponte está colocando em risco a segurança dos motoristas e demais moradores que trafegam pelo local. Diariamente, salienta-se que o local é a rota utilizada pelo transporte escolar, o que dá conotação de extrema necessidade ao atendimento dessa solicitação, tendo em vista que as vidas de inocentes das crianças estão sendo colocadas em risco. De igual modo, a referida ponte também é utilizada para escoamento da produção agrícola da localidade Rio das Pedras e adjacências. E assim, a atual situação do ponto vem sendo colocado em risco também a vida destes trabalhadores do nosso município. Diante do exposto, conto com o apoio dos nobres vereadores e vereadoras para aprovação da presente indicação, bem como o acatamento pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 1º de julho de 2022, vereador Joelho Albert. Câmara Municipal, Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, indicação número 62/2022. Indica ao chefe do Poder Executivo a aquisição de mudas de quaresmeira para serem doadas aos proprietários de terreno situado na estrada Regina Schultz Donis, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhora vereadora. A Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, por meio da vereadora primeira vice-presidente abaixo-assinado, conforme o artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a aquisição de mudas de quaresmeira para serem doadas aos proprietários de terreno situado na estrada Regina Schultz Donis, para serem plantadas e cuidadas pelos proprietários para o embelezamento de um dos cartões postais deste município. Inicialmente, ressalta-se que a quaresmeira é uma árvore de médio porte nativa do Brasil, uma espécie pioneira presente na Mata Atlântica devido à presença de um sistema radicular pivotante, consiste em uma planta bastante apta à prática de arborização urbana, não causando danos às calçadas e pavimentos. Sua floração é abundante, marcante e duradoura, tendo predomínio entre os meses de janeiro e abril, normalmente coincidindo com o período da quaresma cristã. Algumas espécies apresentam uma segunda florada de menor intensidade entre junho e agosto. Trata-se de uma árvore de porte geralmente mediano, podendo atingir de 8 a 12 metros de altura. Seu tronco pode ser simples ou múltiplo, com um diâmetro variando de 30 a 40 centímetros. A quaresmeira tem um período de vida de até 70 anos. A floração ocorre duas vezes por ano, de janeiro a abril e de agosto a outubro, havendo variações no período exato de ocorrência conforme o clima, dando um aspecto desejável à prática de paisagismo urbano. Sua folhagem pode ser perene ou semidual, dependendo da variação natural da espécie e do regime climático predominante no local onde a planta se encontra. Por suas qualidades, ela é uma das principais árvores utilizadas na arborização urbana no Brasil, podendo ornamentar calçadas, avenidas, praças, parques, jardins em geral e simples de cultivar. Na intenção de incentivar o plantio de quaresmeira em nosso município, na estrada Regina Schultz Donis, Pedra do Garrafão, Pedra de São João do Garrafão, ponto turístico e cartão postal no município, sugere-se a aquisição de mudas e que a mesma seja distribuída nas propriedades locais, na intenção de plantar na beira da estrada, preservar e ornamentar ainda mais essa paisagem, abrangendo assim aos demais pontos turísticos do município, pois se trata de uma árvore que faz parte da cultura, além de ter uma floração encantadora que dará ao nosso município mais um atrativo aos turistas. Diante do exposto, requer o apoio dos demais colegas vereadores e vereadora dessa Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e desde já requer também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 27 de junho de 2022. Vereadora Ivone Chilive Guilherme.
Encaminha os projetos de lei e de resolução para as comissões para análise e parecer. As indicações seguem para a ordem do dia da próxima sessão ordinária. Nós não temos nenhum orador inscrito no pequeno expediente, temos 6 vereadores inscritos no grande expediente. Convido o primeiro vereador, Joel Ponat.
Cumprimento o presidente dessa Casa de Leis, se chamar Francisco Tom, os demais vereadores, as vereadoras, os funcionários aqui, o presidente dos funcionários públicos aqui, o Alquécio. Quero só lembrar aqui, ontem nós tivemos a convenção do nosso partido PSB, onde tivemos vários vereadores aqui de Santa Maria, e o presidente não estava lá participando, e que daqui 2 meses nós vamos estar nas eleições, praticamente falta, né, 2 meses para as eleições, então daqui 15 dias começam as campanhas políticas para presidente, governador, deputado. E é uma frase muito bonita que eu ouvi ontem do governador Renato Casagrande. Para as pessoas do PSB, principalmente do PSB, mas ele falou para todos, que não critiquem o outro candidato, que não falem do outro candidato, nem do presidente, nem do candidato a governador, nem deputado. Ele falou simplesmente, vamos mostrar o que nós trabalhamos, o que a gente fez, e vamos falar dos nossos projetos, se a gente se reeleger para os próximos anos. Então, não vamos criar fake news, não vamos falar mal dos outros políticos. Se alguém falar mal da gente, esquece, não responde. Segue o seu caminho e vamos fazer uma campanha limpa para ter uma eleição limpa. Eu gostei muito, eu acho que é isso que a gente precisa. E ele falou que a gente precisa de paz no nosso país. Eu sei que vai ser uma disputa assim, bem acirrada pelos dois presidentes da República, esses dois partidos, mas eu peço que as pessoas não briguem por causa disso, se respeitem, que temos a democracia, cada pessoa escolhe o que, que ele achar melhor, e isso ninguém consegue tirar do outro. Se você falar que você vai votar em tal partido, tal fulano, é você que escolhe, não é eu que vou decidir, você tem que votar em outra pessoa. Então, a democracia aqui no país sempre foi bonita e que continua assim. Obrigado.
Convido a próxima oradora inscrita no Grande Expediente, Ivone Schriver Guilherme.
Uma boa noite a todos. Cumprimentos presentes nessa Casa de Lei. E, em nome do colega Lima Vesper, cumprimento a mesa e os demais vereadores. Estou com três temas para falar aqui hoje. Uma que é educação. Nós sabemos que nós temos 46 escolas no nosso município e, ano passado, nós visitamos, a Comissão de Educação visitou as 46 escolas, onde levamos algumas demandas e entregamos as demandas urgentes para o secretário e para o prefeito. E o que está me preocupando é que nem as coisas básicas foram resolvidas ainda até agora, né? Então, assim, eu gostaria de saber, então, por que, que nós estamos fazendo aqui os vereadores, né? Nós estamos fazendo a nossa parte, a gente está fiscalizando, a gente está fazendo relatórios, estamos levando para eles o nosso trabalho e chega lá, não está sendo executado. São coisas simples como, por exemplo, compras de bebedouros. Nós temos escolas que não têm bebedouros, não tem lugar para todas as crianças sentarem e estar fazendo a sua refeição. Não cabe todo mundo no refeitório na área que tem. E sou cobrada, e sei que a Selene e os outros vereadores aqui também. Por quê? Continuam, Selene, tendo muitas indicações de vereadores por mesmas coisas que nós já passamos nas escolas visitando e eles pedem as mesmas coisas. Então, quer dizer que não foi feito, né? Aí acontece que nós já passamos, nós já visitamos todas as escolas, fizemos relatórios, essas demandas já estão com o secretário, já estão com o prefeito, e mesmo assim eu fico com dó dos funcionários daquelas escolas, porque tem que ficar mendigando, implorando socorro para todo mundo, né? Então, muitas vezes é lida uma indicação aqui de um vereador que repete a mesma situação, que, poxa, nós somos da comissão, a gente já foi lá. Será que não é o suficiente a comissão? Nós não temos poder para cobrar um executivo para estar fazendo a parte deles? Então, eu como professor, eu fico indignada, porque o básico falta para a gente. Dessas 46 escolas nossas, nós temos de 9 a 10 escolas que têm menos de 20 alunos. Mas nós não temos que olhar para a quantidade de alunos, temos que olhar para a qualidade que nós queremos. Se a gente ficar transferindo e pensar em fechar essas escolas pequenas, vai acontecer muito que muitas crianças e adolescentes não vão querer mais ficar no campo. E aí que nós vamos estar de mãos atadas um ano para frente, que não vai ter ninguém mais no campo fazendo o que a geração dos nossos pais, nossa avós e a nossa geração ainda faz, que é plantar e manter o alimento na mesa das pessoas. Então, se a gente não incentivar as escolas do campo e no campo, nós estamos perdendo a educação do nosso município. E a educação do nosso município, ela é diferenciada. As escolas pequenas, elas são diferenciadas. mas eles tratam como fechar as pequenas para eles terem mais atenção nas escolas maiores. Nas escolas maiores tem mais coisas, é mais legal, nas escolas pequenas não chega. Tem que ser o contrário. A gente tem que ter tudo no interior, nas escolas pequenas também, o que tem nas escolas grandes. Então, eu estou preocupada com essas coisas que a gente mandou, a gente fez o relatório, encaminhamos e as coisas básicas ainda não foram resolvidas. Será que em 6 meses não tem dinheiro para comprar simples bebedouros? Eu acho que eram 6 bebedouros que precisava, né? Então, assim, são coisas bobas, mas dá para resolver. E também me preocupa que o dinheiro das que algumas escolas foram contempladas pelo dinheiro do Estado já está na conta, mas ainda não foi feito os planejamentos. Eu gostaria de saber, né, se o secretário está fazendo o planejamento com essas escolas, se estão vendo o que vão fazer com esses alunos, porque a maioria dessas reformas são em escolas que têm muitos alunos, se eles estão se planejando, né, se organizando para estar recebendo, para organizar e fazer essas reformas, que também estamos sendo cobradas, pedem para a gente olhar projetos, para ver em que patamar está, mas o executivo tem que fazer. A gente está acompanhando, a minha função aqui é para ver se eles dão um jeito e começam essas reformas logo. Segunda parte, sobre o projeto 039/2022, que é sobre a criação de mais cargos comissionados. Sou contra, desde o início, quando foi lançado aqui, da forma que foi encaminhado para a gente. Tá? Sabemos que precisamos de alguns cargos, mas que poderia ser mandado de forma diferenciada. E o momento, a gente sempre discute com os vereadores que o momento que eles mandaram isso para a gente não foi propício, não. Porque a mesma secretaria, tempos antes, veio falar que não tinha dinheiro para fazer o reajuste salarial, que é obrigatório, que é de direito dos servidores públicos, e logo depois querem criar 80, 90 cargos comissionados. Então, eu, como fiscalizadora, não concordo, porque a própria secretaria, o próprio executivo se contraria aqui nessa plenária, nesse plenário aqui. Né, veio aqui, falou uma coisa e depois veio explicar outra. Então, primeiro vamos colocar a casa em dia, vamos colocar a casa em ordem, e depois, se precisar, a gente, com certeza, se precisar, o município tem condições, como foi lido lá, ele está em crescimento, ele precisa de muita coisa, sim, como principalmente na parte de segurança, né, que o Rogério tá nessa pasta, eu quero que tenha, mas primeiro botar a casa em dia, dar o salário digno para todo mundo. Eu fiquei indignado com uma fala que foi falada no dia do colono aqui, que os nossos funcionários recebem muito bem. Alguns recebem muito bem, concordo plenamente. Todos aqueles que recebem mais de 3.500 acima, para mim, hoje em dia, dá para se manter bem. Dá para se manter. Agora, nós temos muitos funcionários, não sei aonde que está a parte que recebe bem, um salário mínimo. Então, nosso prefeito esteve aqui e disse que nossos funcionários recebem muito bem. Então, assim, eu estou me colocando agora no lugar daqueles que recebem um salário mínimo. E eu sempre vou falar das merendeiras. Tem que fazer a comida para um monte de crianças, com amor, com carinho, recebendo um salário mínimo. Temos, sim, funcionários que recebem muito bem, mas outros não saiu do salário mínimo. E que eu acho que hoje o nosso município, já que tem tantas condições e pode estar sempre em crescimento, sempre evoluindo, ele pode melhorar esse aumento para esses que recebem um salário mínimo. E uma sugestão agora para o presidente. Quero desafiar a nossa Câmara de Vereadores. Em vez de ter 2 carros pequenos, poderíamos ter um carro pequeno, e um carro onde que atenderia mais pessoas. Aí não precisaríamos deixar ninguém de fora em reuniões e em outras atividades onde a gente poderia estar indo mais vereadores. Porque 2 carros de passeio não conseguem levar os 3 vereadores de qualquer jeito. Então, poderíamos ter um carro pequeno e uma van para estar fazendo os trabalhos para os nossos vereadores. E quando a gente tem um evento onde que a gente precisa, de repente, levar um convidado, alguma coisa junto, que a gente poderia estar levando o nosso colono a situações assim também. Muito obrigada. Tenham todos uma boa noite.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Luciano Alves da Silva.
Boa noite a todos. Comenta aqui o presidente Omar Francisco Tom, em nome da colega vereadora Selene Série ali, cumprimento os demais colegas vereadores e vereadora dessa Casa de Leis. Em nome do amigo Marquinho, eu cumprimento os demais funcionários da Casa Legislativa, Rodrigo, Fernando, que está ali, Josélio, entre outros. E hoje, com a satisfação muito grande de sair daqui, e fui ali dar um abraço no meu amigo Rogério Agostinho. Muito obrigado pela sua presença e muito obrigado por todos esses anos de serviços prestados ao município de Santa Maria de Jetibá, incansavelmente. Sem nunca reclamar, diga-se de passagem. Tive a honra de trabalhar com você na Secretaria de Serviços Urbanos, onde todas as vezes que eu fiz uma solicitação a esse amigo, a esse servidor, nunca foi me negado. Quantas vezes? Sábados, domingos e fora de hora. Por não ser reconhecido, meus pedidos de desculpas, porque eu já deveria ter sido há muito e muitos anos, e você sabe disso. Então, muito obrigado pela sua presença aqui, pelo seu trabalho prestado ao município de Santa Maria de Jetibá, por todos esses anos. Ao Tresmo, nosso chefe ali, da equipe de recreio, muito obrigado. Valtinho aqui presente. A vocês, o nosso carinho e respeito como servidores públicos municipais. Pois bem, a colega vereadora Ivone tocou num assunto aqui que, até então, eu preciso buscar essas informações. Eu não ouvi ainda em fechamento de escolas, o que seria o cúmulo do absurdo. Você disse que ouve-se falar em fechamento de escolas com números menores de alunos. Isso é o cúmulo do absurdo, porque num país que prega saúde e educação, você mencionar a palavra fechamento de escola é qualquer coisa para lá de fora de sério e de tratar uma administração séria. Então, eu vou buscar essas informações também, mas confesso que eu não gostei nem de ouvir mencionar a palavra fechamento de escolas. Nós temos que, sim, é investir cada vez mais nos nossos profissionais que estão prestando esse serviço aos nossos alunos. Nós precisamos e devemos investir mais em todos esses profissionais, não só nas merendeiras, não. Você disse que as merendeiras ganham um salário mínimo, que é realmente uma pena do nosso município. Nós temos os nossos garis aí, os nossos coletores, que também ganham um salário que é uma vergonha para o município, do tamanho do município de Santa Maria de Jetibá e pelo tamanho que arrecada o vereador Joel.
Permite a parte?
Por favor.
A questão de fechar a escola, eu acho que só depois que tiver um outro prefeito, porque enquanto Hilário Rupp está sentado naquela cadeira ali, ninguém não vai fechar uma escola aqui em Santa Maria. Eu conheço esse prefeito, ele jamais, ele todas as vezes, eu sei o quanto que ele ficou triste na época quando o Eduardo Stu era prefeito, fechar a escola lá de alto Alto Caramuru, fechou a Fazenda Schultz e fechou lá em Rio Bonito, lá em cima, se eu não me engano, né? São José do Rio Claro. Eu sei o quanto Hilário até tentou depois reabrir essa escola. Ele ficou muito chateado com aquilo na época, porque isso faz parte da comunidade, da cultura, ver, né, que as crianças podem de manhã cedo pertinho da escola, mesmo que tenha poucos alunos, mas é muito melhor os pais terem os filhos pertinho de casa. Mas eu tenho certeza que Hilário Rupp, quando ele estiver lá, não vai fechar a escola em Santa Maria, não. Obrigado pela parte.
Por favor.
Você me permite também, logo,
por favor,
o mesmo assunto? Eu acho interessante porque não fecha a escola, mas também não investe, né? Então dá no mesmo. Fica só um terreiro lá no chão e sem brinquedos para as crianças. Então a preocupação é: o aluno está sendo só usado lá naquele momento para continuar a escola fechada, para dizer que tem escola. Isso, para mim, não é escola. A escola, ela tem que ter investimento. O aluno, ele merece tudo que tem na cidade, ele quer ter na roça também. Então, existem vários pontos de vista sobre isso. Muito obrigada.
De nada, vereadora. Pois bem, concordo que tem que ir, precisa. Eu sou uma dessas pessoas que briga, sou brigão para investir no funcionalismo público, mas nunca aceitei também o salário que paga para essas meninas que acordam 4 horas
colega,
da manhã, 3 horas
você
da manhã.
Me permite só mais uma parte, sim, só.
Por favor.
A Ivone está enganada. Eu acho que o prefeito que mais está investindo, reformando essa escola em Santa Maria de Jitibá, sempre foi o Hilário Rui, porque ele tem 5 mandatos, mas onde ele sempre investiu bem. Principalmente a escola fazendo Pagum, vai ser ampliada, reformada com parquinho. Se você vê o projeto, eu tiro o chapéu pelo Hilário Rui.
Pois bem, senhoras e senhores, eu não vou entrar em mérito e demérito de prefeito deste ou daquele, mas o que não pode é vir aqui e falar que estão se comentando em fechar escolas, e se realmente estivesse comentando isso aí, nós estamos caminhando a passos largos para trás, e não em direção ao futuro. Quando se está numa campanha política, se fala o tempo todo saúde, educação em primeiro lugar. Então, temos que tomar cuidado com os temas que a gente traz e saber se esses temas realmente são verdadeiros e são fundados, porque senão, para a gente que está aqui, a gente tem um entendimento, mas para a população que está lá fora, um povo que está desacreditado da política, e com razão, as pessoas que acompanham a política de fora, ela não tem nenhum motivo para comemorar, não. E não adianta aqui a gente ser demagogo e achar que tem. Não, as pessoas não têm. A política, infelizmente, de uns anos para cá, ela tem caminhado a passos largos para envergonhar a população. Mas, enfim, vamos ter esperança no futuro e que dias melhores virão. Também gostaria aqui, presidente, na abertura hoje da sessão, Vossa Excelência colocou um vídeo ali bacana sobre a festa, a 42ª Festa do Colono. Aos organizadores, eu gostaria aqui de estender os meus parabéns. Só pude estar presente na festa por 2 vezes, não pude por motivos pessoais, não pude, mas por 2 momentos eu estive presente na festa. E que festa, diga-se de passagem. Então, parabéns aos organizadores, parabéns ao prefeito municipal, à Secretaria de Cultura e Turismo, através de Jardel, Niltinho, Renato, pela organização da festa, mas não só são esses, né? Não são eles só. Fiquei muito triste aqui no dia da sessão solene, onde até por mim, e agora eu peço desculpa aqui de pública, Secretaria de Serviços Urbanos, porque eu não lembrei na minha fala de falar dos mesmos. Mas vai fazer uma festa sem os funcionários de todas as secretarias, mas em especial da Secretaria de Serviços Urbanos. Às 3h30, 4h da manhã, está aquele povo todo ali para 7h da manhã entregar a festa limpinha para os organizadores. Então, a todos aqueles profissionais de um salário mínimo, diga-se de passagem, muito obrigado pela chuva, pelo sol, está na chuva, está no sol, está de madrugada, está de noite. A todos vocês, muito obrigado pela colaboração para que a festa do colono, a 42ª festa do colono, acontecesse da melhor maneira possível. Diga-se de passagem, a festa estava muito bonita e nos momentos que eu estive presente, quantas pessoas trabalhando? A maioria delas da Secretaria de Serviços Urbanos. Então, a vocês, colaboradores da Secretaria de Serviços Urbanos, muito obrigado, e a todos os demais funcionários, muito obrigado por colaborar tão bem com o município de Santa Maria de Jetibá e com a festa do colono do município de Santa Maria de Jetibá. Boa noite a todos.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Adair Lur.
Quero cumprimentar nosso presidente desta Casa de Leis, primeiro secretário Luciano, a primeira vice-presidente Ivone Schliff, e os demais vereadores e vereadora, ao público presente. Bom, presidente, o que que me traz aqui hoje na tribuna. Primeiramente, eu queria fazer uma reclamação sobre a festa. Quinta-feira, eu fui lá, passei lá no pátio da festa. Eu acho que umas 5 ou 6 pessoas me pararam por causa do som alto. Eu acho que não tinha necessidade de botar tão pouca gente que tinha lá naquele dia, botar um som tão alto assim, presidente. Eles me reclamaram, eles me pediram para eu ligar para o prefeito e pedir para o prefeito ordenar eles abaixar o som. Eu falei, como é que eu vou conseguir ligar para o prefeito agora? Gente, não tem como. Eu acho que não tinha necessidade, quando não tem muita gente, se botar um som alto. Igual no domingo de noite, no sábado, aí junta a gente e coloca um som alto, então. Mas eu praticamente sentei lá na mesa para conversar alguma coisa com os amigos, eu não consegui conversar com eles, não, porque eu falei, eu vou ter que ir embora, senão eu vou ficar rouco. Eu tinha que gritar para ele entender, e ele gritar para mim também, para ele entender. Eu acho que não tinha necessidade disso.
Adair,
sim.
É só uma parte, sim, rapidinho. Eu cheguei lá no sábado, era umas 9:30, 10 horas, e as pessoas logo me abordaram e me pediram a mesma coisa. Mas eu liguei para o Jardel, eu mandei mensagem para ele, ele imediatamente me respondeu. Ele falou que eles estavam testando o som, para que de noite, né, mas depois eles iam baixar, eles só estavam testando, que já estava terminando para testar. Então, realmente, quando cheguei aqui na rua, perto do estúdio ali, eles já tavam, o pessoal já estava me pedindo isso. Aí, logo depois, também, realmente, ficou mais baixo. Mas, realmente, estava de explodir o que tinha lá, bicho. Era incrível. Sim. Mas, depois eles abaixaram. Obrigado pela parte.
Sim. Eu acho que, na próxima festa, tinha que ser conversado isso primeiro, né? Porque muita gente não vem por causa disso. Não adianta, você não consegue conversar com nada, com ninguém. Você vai lá para tomar uma cerveja e vai embora. E outro assunto, presidente, é sobre... aquele campo sintético lá de Garrafão, sábado de noite, uma turma lá que sempre joga bola lá, eles me encostaram na parede e falaram assim, sobre a iluminação daquele campo lá. Eu falei, por que que não bota iluminação lá? Aí eu já tinha conversado com o Florentino falou que era só por causa de deslocamento de um poste. Né? Eu queria pedir muito ao Florentino que ele olhasse isso com carinho, porque... o povo realmente já cobrou a Ivone, o Zonga, né? Eu acho que faz isso, Florentino, eu peço isso. Porque o povo, eles têm alegria de ter o campo lá, mas não poder brincar de noite, porque de dia ninguém tem tempo para brincar, eles têm que trabalhar. Né? Aí a chance deles brincar é de noite. E aquele campo, com o tempo, ele vai se deformando, porque ele vai ressecar, a borracha vai... Eu acho que não precisava disso, vão resolver isso aí. Porque realmente a gente é cobrado, né? E outro assunto, presidente, eu queria parabenizar a todos os granjeiros que vieram na reunião dessa semana. Eu queria parabenizar também a equipe da secretaria, ao MAP, ao meio ambiente, que usaram a palavra, eles explicaram tudo direitinho. Mas, presidente, eu sei fazer conta. Eu sei fazer conta. E essas regras que eles têm, não dá para o pequeno granjeiro. Ele é obrigado a parar. Se não sentar e se organizar e se adequar às regras ao pequeno, médio, grande granjeiro, não vai dar conta. Eles vão ter que parar. Porque eles não vão pagar para trabalhar. O pequeno vai pagar para trabalhar, porque... Só pelo que eu ouvi aqui, eu não tenho, também não tenho certeza, mas pelo que eu vi aqui, uma análise de água é R$8.000. Eles querem que todo granjeiro faça uma análise de água por mês. Como é que você vai juntar R$8.000? Se você tem 10 mil galinhas, 15 mil galinhas, você vai ter que pagar o funcionário que trabalha na granja, você vai ter que pagar o insumo das aves, botadeira. Eu acho que tinha que ser calculado por vamos supor, se tem 10 mil aves, calcula nessa base, o governo tinha que bancar isso. Né? Cada um pagava por etapa. Se eu tenho 1 milhão de galinhas, eu pagava por aquilo e para me adequar. Porque todo mundo quer trabalhar, só não o grande, gente. Vão respeitar isso. Eu acho que as regras, as leis estão aí, têm que ser respeitadas, mas também têm que ser analisadas e têm que ser conversadas. E bem pensados, antes de botá-las elas em prática. Porque eu estou com dó do pequeno granjeiro, presidente. porque acho que nós estamos num país democrático onde todo mundo tem direito de trabalhar, todo mundo tem direito de fazer os afazeres dele, o que ele quiser, se for na honestidade, no trabalho. Mas você cobrar uma adequação do grande, do médio, do pequeno, tudo igual, gente, você tira o pequeno do mercado. Eu respeito as leis, eu respeito os funcionários do MAP, eu respeito todos, porque acho que eles estão lá para cumprir as leis, para fazer as leis serem cumpridas. Mas, infelizmente, o pequeno granjeiro está sendo prejudicado. Boa noite, presidente.
Convido o próximo orador inscrito no grande expediente, vereador Rogério Schredo.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, presidente Elmar Francisco Tom, Ivone Schliever, Luciano Alves da Silva. Em nome de Rogério, meu amigo dos futebols lá de São Luís, cumprimento os demais presentes aqui nessa Casa de Leis. Serei breve, relatando algumas agendas que tivemos durante o decorrer da semana passada. Tive uma reunião importante com o senhor Coronel Wagner, do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, no meu gabinete, no qual estamos em um projeto para trazer uma equipe do Corpo de Bombeiros aqui atuante, para atuar junto com nossos bombeiros voluntários. Então, temos um projeto nesse sentido. Recebi também representantes da empresa Motovix, foram discutidos aí assuntos relacionados a veículos para aquisição para a prefeitura e a questões de licitações, e fiz até uma indicação ao prefeito executivo municipal para apreciar essa questão da compra desses veículos. Tivemos uma reunião com representantes da Cesan e a empresa CTL Engenharia Ampliação de Serviço Esgoto, que está acontecendo no nosso município. O bairro São Luís, já 85% dos esgotos já foram ligados na rede. E faço aqui um incentivo para aquelas pessoas que não aderiram ao programa ainda, que aproveitem agora que é de graça, que depois vai ter que se readequar. Aí vão ter gastos. Então, deixo aí para todos o meu conselho. Aproveita este momento que está sendo feito de graça essa ligação de rede de esgoto e adere ao projeto. Como bem disse o meu amigo Adair Lute, tivemos uma reunião com a Associação Aves, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, representantes de Brasília, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Meio Ambiente, dentre outras autoridades. O que nós mais pedimos ali, né, Adair, foi a questão da divisão dos empresários, o médio, pequeno e grande empresário, para que se faça de uma forma que o pequeno não feche as portas, né? E deixo aqui minha indignação também, daí, por um cidadão, que eu não me lembro o nome, que ele citou, estava lá, Jean estava lá, estava o senhor, estava Teuda Hammer, ele quis dizer que politicamente a gente não conseguia ajudar em nada. Não sei se você entendeu dessa forma, entendeu? Isso aí me deixou um pouco frustrado, porque até um próprio cargo de ministro, ele é político, eu nunca vi concurso para ministro, né? Então, eu acho que ele foi inconveniente e foi infeliz nessa fala dele. Não me lembro o nome dele, porque foi tão insignificante que passou despercebido. Já fiz um manifesto nas redes sociais, há dias atrás e hoje também, dando o meu manifesto de apoio aos funcionários públicos de Santa Maria de Barra. São várias questões. São a reposição salarial, a questão do piso dos nossos agentes de saúde, né, que está aí para R$2.000 e poucos, e a questão dos cargos, do projeto de lei número 39 de 2022. Muito importante, tem muito cargo ali que é necessário. Saúde, a questão da segurança, mas, infelizmente, do jeito que o pacote veio, eu não posso votar a favor. Respeito a opinião de todos, mas é a minha opinião. Aproveitando, faço aqui meus agradecimentos aos organizadores da Festa do Colono, o senhor Jardel, Niltinho, demais funcionários. Um abraço especial para o SMJ Bike, no domingo. O Corre Santa Maria, esteve lá presente, fez lá o seu esporte. E os andarilhos pomeranos, que não foi citado aqui. 17 quilômetros fizeram a caminhada do colono. Eu fui, mas não foi fácil, não. É muito chão, gente. Aconselho, quem quiser ir, pode ir. mas tem que ter um preparozinho. São 17 quilômetros e fica aí meu agradecimento àquele grupo. E peço, convoco o senhor secretário Jardel para a prestação de contas dessa festa. Já aproveito o momento aqui.
Coloque em votação a convocação do Jardel Mitchink, secretário de Cultura. Em votação. Aprovado.
Joel, muito boa a sua fala, a questão do seu posicionamento político aqui hoje. Eu acredito que vocês já me viram aqui várias e várias vezes. Eu nunca subi aqui nesse plenário para falar um A de político, de qualquer forma, ofensiva. Eu acredito que é importante e é fácil fazer uma política sem ódio. Cada um com o seu posicionamento e ponto final. Não tem que brigar. Você tem que expor o que você acha melhor e está acabado. Todos aqui sabem meu posicionamento, eu sou patriota, torço para o senhor Jair Messias Bolsonaro. Mas em nenhum momento vocês vão me ver aqui criticando, tentando denegrir mais de ninguém. Mesmo porque, se a pessoa tem alguma pendência judicial ou criminal, ele vai responder na justiça, não vai ser aqui? Então, muito bem colocado, tá? Parabéns. Voltando ao assunto, Roquesso, a respeito dos funcionários públicos, até deixei por último aqui, precisamos urgentemente, vereador Luciano, uma reestruturação salarial. Começando lá do nosso servidor que está ganhando menos de um salário mínimo, que já é inadmissível, até o maior cargo aqui no Executivo Municipal. Meu muito obrigado a todos, boa noite, por hoje é só.
Interrompo os trabalhos previstos para esta sessão ordinária, abrimos espaço para o orador inscrito na tribuna livre. Presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, senhor Oques Pinheiros Lopes, assunto, projeto de lei número 39/2022, criações de cargos comissionados e gratificações.
Boa noite a todos, boa noite à mesa, ao presidente, à vice-presidente, ao Luciano, os demais vereadores também, e os que estão em casa, os que estão assistindo pela internet, os que vieram estar presentes, todas as pessoas que vão e estão ouvindo essa sessão. Bom, nesse ano, né, que nós tomamos posse no sindicato, nós temos assim, algumas prioridades a seguir, a fazer. Né? E uma dessas prioridades, quer dizer, a principal dessas, é a questão dos servidores serem valorizados, até porque a nossa plataforma que ganhou a campanha, né, no sindicato foi isso, servidores de valor. Né? E servidores de valor não têm preço. Servidores de valor não têm preço. Assim como pessoas de valor não têm preço. É inestimável. Né? E nós vimos aqui tantos elogios a servidores, inclusive nominalmente, a pessoas que realmente merecem ser elogiadas pelo trabalho que se faz, pela dedicação de vida que se tem. E as palavras são bem-vindas, só que nós precisamos muito mais que palavras, porque palavras não compram cesta básica. E nós estamos tendo um problema muito sério com os servidores que não estão tendo dinheiro para comprar comida. Nós temos 386 servidores, 386 servidores que têm como salário base menor do que o mínimo. Aí agora você imagina uma senhora que o esposo não paga a pensão, que tem duas filhas e que paga aluguel. Se ela não se matar de fazer diárias, hora extra, ou o que tiver pela frente, ela não consegue colocar comida dentro de casa. Se alguém precisar de remédio e não tiver na farmácia, vai viver como? Aí procura o sindicato aos prantos, a gente dá um jeito, mas ainda assim a demanda é muito grande. São 386 pessoas com salário base menor que o mínimo. E uma fala que eu sou obrigado, infelizmente, a contrapor, é a fala do prefeito Hilário na sessão que teve de cerimonial, né, que diz que a maioria dos servidores ganham bem. Bom, aqui em Santa Maria, eu acho que não é isso, não. De repente, só se estiver falando de outro município. Porque nós temos aqui, ó, 386 servidores, que são aqueles que estão ali varrendo a rua, fazendo a merenda na escola, fazendo a máquina pública andar. É a esteira. Isso eu estou falando sem falar que existe muito mais que estão sendo mal remunerados. Eu estou falando aqui do extremo. Eu não vou nem falar do restante, não. E desses 386, 96 deles, eles não ganham complementação. Eu vou explicar por quê. Por causa de força maior da nossa Constituição, ninguém que trabalha 40 horas por semana pode receber inferior a um salário mínimo. Recebimento. Então, o que acontece? Insalubridade, outros adicionais, são contados como remuneração. Aí, essa pessoa, essas 96 aqui, elas estão, geralmente, em local insalubre ou com periculosidade, alguma coisa a mais, complementam esse de R$ 1.095 e ultrapassa o salário mínimo. Aí elas não ganham a complementação até o mínimo. Ou seja, a insalubridade delas está sendo negligenciada, porque o correto era eles estarem recebendo o mínimo e após a insalubridade, e após a questão de periculosidade. Então, dessas 386, 96 está nessa situação. O restante tem complementação até chegar ao mínimo. Tá? Porque, por força de lei, não se pode receber menos que o mínimo trabalhando 40 horas semanais. Agora, entrando em si na questão do projeto de lei 39, projeto de lei executivo, né, número 39 de 2022, que são os cargos, a criação de vários cargos comissionados e ampliação de outros. Né? Aqui, não estamos dizendo que nós somos contra a criação de cargo, nem contra a administração, na sua discricionalidade de se ter cargos, de se criar cargos. Só que, como a Ivone bem disse aqui, o que foi dito há alguns meses atrás, nessa mesma bancada, para esses mesmos ouvidos dos senhores, foi que nós temos que ter cuidado com a receita, nós temos que ter cuidado com o orçamento, nós temos que fazer estudo, nós temos que fazer isso, fazer aquilo. Se a receita melhorar, nós podemos rever. Não é isso que está acontecendo. A receita melhorou, a média da receita desse ano, salvo engano, é 18 milhões por mês. Mês passado foi 22 milhões. E cadê a parte dos servidores? Cadê a parte em que, além de elogios, aquela parte que realmente faz diferença para o pai e para a mãe de família levar o leite e o pão para casa? Cadê essa parte? Porque o que nós vemos em rede social da prefeitura parece uma outra cidade. Elogios, parabéns aos servidores, parabéns à equipe de serviços urbanos que fez isso e aquilo. Pode olhar lá. Nossa, parece. Só que eu vou falar para os senhores, está faltando EPIs. EPIs. Servidores nos relatam que há mais de 3 anos não recebem uma bota, tem que comprar com o próprio dinheiro do bolso, ganhando R$ 1.095. Um servidor tomou um tombo, estava calçando um tênis. Estava sem EPI. E aí? O mínimo que se pede é um comprometimento com o que a lei exige. Nós não estamos pedindo nada mais que isso ainda, porque nós não chegamos nem no mínimo. Nós, logo no início desse ano, nós pedimos o EPI, nós pedimos por ofício, tem protocolo, tem tudo. E até agora? Mas vamos criar cargos comissionados aí. Vamos aumentar cargos, inclusive com questão financeira aqui. Senhores, 77 cargos a mais nessa estrutura. Faltando 2 anos, praticamente 2 anos, para vencimento de mandato. Vocês acham que realmente agora é a hora de fazer essa reestruturação? Sendo que há uma série de servidores que não está tendo dinheiro para sobreviver. Isso não vai ser visto primeiro? Não tem prioridades aqui? Os servidores não são prioridades. A prioridade aqui é criar 6 cargos. Não que eu não goste de cachorro. Pelo contrário, tem um gatinho lá em casa. E 6 cargos, inclusive um subsecretário de bem-estar animal. R$18 mil por mês vai custar só esses servidores. Eu vejo política pública, vamos falar disso aí, quer fazer política pública disso? Então coloque lá um lugar para se criar esses cachorros, para se pegar esses cachorros ou qualquer outro animal que esteja abandonado, um lugar que realmente vai criar, vai cuidar disso. Ou que se invista nas associações que aí estão, caso elas tenham mais de 2 anos, tendo mais de 2 anos, podem se fazer convênios, e ali eles prestam conta do serviço prestado, assim como a APAE faz, assim como o hospital faz. Agora, gente, 6 cargos, R$18 mil, para se tratar de animais. E nós temos 386 servidores com salário base menor do que o mínimo. Eu fico pensando em qual par está os animais, em qual par está os servidores. E eu me assusto de que a gente pode estar abaixo disso. É triste. Nós recebemos semana passada no sindicato pessoas que dá vontade de você chorar de ouvir as histórias. Eu me seguro para não chorar. Mas um projeto de lei desse aqui, por mais que eu concorde com algumas coisas que têm que ser feitas, por mais que eu concorde, vamos ser prioritários. Vamos ver o que é necessário. Qual é a necessidade de se tratar? Eu ia entrar em mais detalhes no médicos aqui, mas eu acho desnecessário, porque é visível no projeto de lei, a nossa lei anterior, essa lei que está vigente hoje, são 192 cargos comissionados. 192 cargos que, a princípio, custaria ao município por mês R$578.174,85. Com essa nova, sairia desse valor aí para R$881.256,88. E nós temos só 386 servidores recebendo como salário base menor do que o mínimo. Sinceramente, senhores, eu vejo isso como uma afronta. Assim como afronta algumas palavras que foi dita, que a maioria dos servidores recebem bem, que tem servidores motoristas recebendo R$5.600. Eu procurei esse motorista. Falei, gente, paga um churrasco para a gente. Tem tempo que eu não vejo churrasco. Paga um churrasco para a gente. E nem os próprios motoristas estão sabendo quem é que está recebendo isso. Perguntei a vários, eles estão procurando lá. Então, gente, eu peço um pouco mais, senhores e senhoras, eu peço um pouco mais de compromisso com os servidores, além de palavras, isso não só dessa casa, mas também do executivo. Quando fazem postagens nas redes sociais, elogiando os servidores, que essas postagens venham com ações que também beneficiem os servidores. Eu não vou prolongar muito, porque eu acho que não há necessidade para isso, mas o que eu peço aos senhores é que votem contrário ou que façam emendas que sequem essa lei. E nós já vamos deixar claro, os servidores estão convidados para que na próxima sessão que será votada venham, e nós também vamos dar publicidade a todos os votos, quem votar a favor, quem votar contra. Nós vamos fazer isso nas nossas redes sociais. Eu agradeço a todos e muito boa noite a todos e uma boa semana a todos.
Ok.
Deixa só te perguntar, eu não sei se você já procurou saber, eu até, né, queria saber, Por que acabou o quinquênio, avanço padrão? Isso ajudava muito.
Aí,
e outra coisa, só para você responder logo os dois. Vamos supor, o prefeito vai dar aumento de 10%. Vai dar R$100 para os funcionários que ganham R$1.100. Uhum. Aí o outro que ganha lá R$5.000, R$6.000, ele vai ganhar R$500 a mais. De uma pancada. Vamos Sim. botar 10%. Esses R$100 resolve para o varredor de rua? Não. Mas vai ajudar muito aquele que já ganha muito. Então, eu sempre olho assim... Mas eu sei que a lei maior não permite a gente dar um aumento maior para os pequenos. Eu sou totalmente favorável para dar aumento. Mas sempre o grande, que ganha mais, leva vantagem. O salário dele, aí o pequeno olha lá, poxa, o cara ganhou R$600 a mais e eu só ganhei 100. Mais uma vez, é injusto. Mas a questão do avanço padrão quinquênio, o que você puder fazer para isso voltasse, isso seria a coisa melhor. Porque hoje tem funcionário, eu falo isso porque eu sou funcionário público, eu presidente. Hoje o operador de máquina tira 4.500, quando o secretário tem quase o mesmo salário que ele. O salário de secretário aqui em Santa Maria de Chitibá tinha que ser no mínimo R$8.000 líquido. Porque você não consegue um secretário e você não acha ninguém, você tem que pegar qualquer pessoa, você pode oferecer. Esses dias, eu estava no gabinete do prefeito, entrou um funcionário público ali, um motorista, e o prefeito ofereceu a subsecretaria de transporte para ele. Ele não pegou, ele falou, é prejuízo para mim. Eu vou ter um descasso muito grande, eu trabalho tranquilo no meu carro, ganho a diária, ganho o dia esse quando é num feriado, quando é num sábado, então eu trabalho tranquilamente, é prejuízo para mim, eu não quero. E você também não pode pegar qualquer funcionário que não tem entendimento naquela área que você vai botar. Ele é um ótimo motorista, mas ele não vai atender de mexer com a papelada, correto, de mexer com essas coisas. Então, é muito complicado.
Sim, cargos técnicos, né? Cargos técnicos têm que ser supridos por pessoas técnicas. Isso, quem dera fosse assim tudo. A questão do quinquênio, da licença-prêmio... O que acontece? Logo que eu vim para cá, eu procurei saber sobre isso também, conversei com alguns servidores mais antigos. Bom, isso foi tirado na época do atual prefeito, isso há muitos anos atrás. E há um pouco, foi tirado, eu não lembro qual foi a data exata, tá? Não lembro, eu fiz um estudo já tem tempo, já tenho 6 anos que eu fiz estudo sobre isso, não lembro qual foi a data exata, mas foi tirado exatamente pelo prefeito que hoje está. Mas... alguns ganharam na justiça, por isso que esses mais antigos costumam ter um pouquinho a mais do que os outros, porque ganharam na justiça a porcentagem em cima daquele tempo. Por exemplo, a licença-prêmio, com 10 anos, você tem direito, por exemplo, a 3 meses de descanso remunerado ou a 25% a mais em cima do seu salário. Só que não chegou a 10%, não chegou a 10 anos. Então, eles ganharam a porcentagem em cima daquilo. Então, pode ver que é gratificação segundo a lei tal e tal, gratificação segundo a lei tal e tal, porque não chegou nem a 5 anos. Tá? Isso, infelizmente, é uma perda enorme. Por quê? É isso que faz o plano de cargos e salários não precisar dessa mendicância que nós estamos fazendo aqui. Eu vou dar um exemplo. São Gabriel da Palha, o meu tio é braçal lá. Podem procurar, Gessimar Alves Pinheiro, vou dizer o nome dele aqui. Procurem no portal Transparência lá de São Gabriel da Palha. É um braçal, excelente profissional também. Ele recebe mais de R$3.000, porque tem quinquênio, licença-prêmio. Isso é o que nós gostaríamos de ter, se não tivesse sido retirado há muito tempo atrás. Nós não iríamos estar precisando, porque o plano de cargos e salários era para ele se retroalimentar mesmo, não era para a gente estar aqui pedindo valor inflacionário, porque ele não era para a gente se preocupar com o valor inflacionário. Tá? Essa era uma das questões. Mas, infelizmente, não foi tolhido.
Sim. É, sobre licença-prêmio, essas coisas que você está falando, só que assim, o nosso município também não ia resolver. Porque, no momento, nós estamos com muitas pessoas, muitos funcionários do processo seletivo. Oh. Esses não são beneficiados com esses avanços. Então, o que precisa fazer é um concurso público e aí rever a carga de né, carreira, plano de carreira.
Mas Jesus também.
Né? Então, assim, isso eu acho que, na minha opinião, é emergencial. Porque se a gente vai ficar do jeito que está, com quase 50% do pessoal do processo seletivo, esse pessoal não vai ser beneficiado com ATS, com avanço padrão, com quinquênio, com nada. Então, assim, a gente precisa trabalhar uma forma para poder melhorar o salário e também para o prefeito fazer um concurso público aí.
Eu sei que aqui é uma casa de leis e a questão da lei aqui ela é majoritária. Por lei, há se ter umas formas de se adentrar ao serviço público. Obrigatoriamente seria por concurso público. E as questões de exceção seria por processo seletivo. Tá? O que aconteceu, teve uma inversão, não só aqui, mas teve uma inversão nisso, e hoje o Ministério Público está tentando reverter isso, mas está difícil. Então, os cargos que são contratação, eles deveriam ser exceção. Não deveria ser esse número tão grande quanto é. Mas, para isso, existe essa casa aqui, para fazer a cobrança para que eles façam, ou que já tivesse que ser feito, um concurso público. Eu peguei, todo mês eu acompanho, vou até passar para vossas excelências, o vínculo, né, empregatício de designação temporária, que são os contratados, nós temos 876 servidores. Estatutários, 971.
Quase 50.
Comissionados, 197. Somando os comissionados e o designação temporária, ultrapassa os efetivos. Isso é, na verdade, na contramão do que a legislação pede. Que se nem é prioritário, né? A questão, a forma de se adentrar na vida pública, em questão de serviço público, é do lado da questão efetiva, e existem as exceções, e em caso de vacância, em caso de algum servidor estiver doente, precisar de atestado, nesses, era para esse ser suprido. Mas, infelizmente, não é. Nossa realidade, infelizmente, é essa mesmo. Porém, eu acho que, assim como o Joel falou, eu acho que seria de grande valia começarmos até agora, por quê? Não seria um impacto tão grande. Seria um impacto apenas em 50%. Até questão de dinheiro, de valor. Começa-se agora, faz-se um concurso público e, aos poucos, vai se alterando a matriz. Tá? Isso aos poucos. Eu acho que seria muito bem-vindo, quem dera o Poder Executivo escutasse isso. Sim, nós podemos conversar sobre isso.
Eu quero, se me permite uma parte, por gentileza, claro. Presidente.
Claro.
Mediante as suas falas de valorização do servidor público, já está defasado no município de Santa Maria já faz algum tempo. E em pensar que, Rogério é testemunha disso, tive que trazer aquelas meninas todas aqui, os servidores da limpeza urbana, para que fosse pago a eles um direito que era deles, que era o adicional de insalubridade de 40%. Talvez você não saiba e nem tem obrigação de saber quando diz que é preciso ir além das palavras, e eu concordo. Por isso que o Rogério Xereda tem conhecimento de todos os meus passos quanto ao Executivo Municipal, de que o dia que esse projeto chegou aqui na Câmara, eu fui o primeiro a vereador procurar o prefeito, procurar a Marquate, que é a secretária de administração, que é a Ivana, e dizer a eles, peça aquele projeto de volta. Do jeito que foi, não dá. Tem muitos cargos sendo criados, e Rogério Xereda, vereador ali, é testemunha que eu fiz. Então, hoje o projeto veio para a leitura, já tem umas duas comissões aí que vão pedir vista desse projeto. Vamos reconversar com o prefeito sobre a criação desses cargos e sobre, mais uma vez, a valorização dos funcionários públicos. É vergonhoso, sim, um município que arrecada o que o Santa Maria de Jatibá arrecada, ter na base menor que o salário mínimo para alguns servidores.
386.
para alguns servidores. Isso é inadmissível. E eu já bati nessa tecla, Oquécio, há muito tempo. E vou continuar batendo. Quanto à sua fala de dizer que vai publicar os votos de todos os vereadores no projeto de lei, aqueles que vão votar a favor ou vão votar contra. Graças a Deus, aqui na Câmara nós estamos bem avançados na tecnologia e as nossas sessões são transmitidas via Facebook, via Instagram, via YouTube. Então, é uma coisa que não me assusta, não. Isso aí é a população tem mais é que ficar atenta a quem está fazendo realmente política e atenta àqueles que estão fazendo apenas politicagem para aparecer. Isso aí é uma coisa política que eu acompanho de muitos e muitos anos. Não sou favorável a muitas coisas que acontecem na política, por muitas as vezes somos envergonhados por algumas coisas que acontecem. Exemplo disso, está sentado aqui na minha frente, olhando para mim, Rogério Agostini. Há tantos anos trabalhando na prefeitura do município de Santa Maria de Itibá. Quantos outros foram beneficiados com algum benefício, cargo? E ele não. Fazendo a mesma função que os demais colegas. Isso é justo? Então, devemos sim lutar por todos de igual modo e fazer políticas para frente. Políticas que não soma, não vai adiantar muito. Eu vou propor aqui aos colegas vereadores, todos aqui presentes, para que todos, e aí que a gente possa fazer uma reunião com o prefeito, vamos aqui pedir para que a diretoria da Câmara marque com a Zildinho uma reunião com o prefeito, e aqueles vereadores que assim o puder participar dessa reunião com o prefeito, Rogério, para a gente falar desses assuntos e enfatizar o que realmente vem acontecendo no município de Santa Maria de Itibá. Você, à frente do sindicato, é uma surpresa boa. Parabéns pela sua atitude de vir, de falar, de lutar pelo servidor. Uma surpresa boa. Acompanhei a sua luta enquanto candidato a vereador dessa Casa de Leis. Parabéns pela sua luta. E vou te pedir, juntos, Oquécio, somos muito mais fortes. Na reunião, que se o prefeito assim o fizer, porque a gente pede a reunião e o prefeito aceita se quiser ou não. Assim como todos os vereadores aqui, que são de maior, graças a Deus, responsáveis pelos seus atos, vão votar a favor desse projeto dele ou não. E o voto é democrático. O voto é democrático. O voto aqui vai de cada um, da ideia de cada um, da maneira de pensar de cada um. É preciso se respeitar isso, mas é preciso, acima de tudo, respeitar o servidor público que carrega esse município nas costas por muito e muitos anos. Se assim a gente conseguir essa reunião, o quanto antes eu vou pedir que o prefeito marque essa reunião, farei o convite a você, se por gentileza quiser nos acompanhar, eu agradeceria e muito. Muito obrigado, boa noite, querido.
Boa noite.
Eu só queria pedir mais umas palavras. Eu só sei de uma coisa, meu colega vereador Luciano, eu sei que cada um tem as ideias e cada um analisa. Eu conheço Hilário Rupp há muitos anos, estou no meu quarto mandato. Hilário Rupp não é candidato a governador, nem a deputado, nem a presidente da República, nem a senador. E muito menos ele não é candidato à reeleição porque ele está no segundo mandato. Então, se ele mandou esses cargos para cá, é porque ele precisa trabalhar com essas pessoas. Ele precisa. Por quê? Eu estive hoje com a secretária que pediu conta há pouco tempo atrás, todo mundo ficou até surpreso porque que ela pediu conta. Eu perguntei a ela hoje, falei, por que você pediu conta? Joel, eu não tinha gente para trabalhar. Eu não quero morrer desse jeito, de estresse. Eu não tenho gente para trabalhar. E como não tem agora, aqui os funcionários estão ajudando. Eu não tenho ninguém. E para isso você tem que ter esses caras comissionados. Eu pedi outro dia a secretária de saúde? Ela falou, Joel, não tem gente. O que, que eu vou fazer, Joel? Eu não tenho gente para trabalhar. Eu preciso ter uma pessoa lá para tomar conta dessa área, mas eu não tenho. São encarregados, são pessoas que são responsáveis. São até muitos que são efetivos, que talvez vão ganhar um pouquinho mais para ser o encarregado, o chefe de alguma coisa. Então, eu confio no prefeito de Lareira. Ele não precisa fazer isso para agradar ninguém, não. Porque se ele viesse candidato à reeleição para prefeito, eu ia até falar, talvez ele quer botar um monte de gente ali, porque geralmente acontece isso, em várias prefeituras acontece isso. No último ano, cria um monte de cargos, chama as pessoas lá para trabalhar, isso acontece, eu já vi isso muito. Mas esse não é aquilo que está acontecendo aqui em Santa Maria, porque Hilário precisa dessas pessoas. E outra coisa, ele também não vai chamar 77 pessoas para trabalhar, vai preencher essas vagas. Ele só está mandando esses 77 vagas, meu querido presidente. Concordo, os funcionários têm que ter um aumento digno. Vou te ajudar em tudo que você precisar. Mas ele não vai chamar 77 pessoas para preencher essas vagas. Ele só está mandando porque lá na frente ele precisar, ele tem essas vagas ali sobrando. Ele não vai preencher essas vagas, eu tenho certeza que não vai. Ele vai preencher da forma que ele precisar, até talvez ele vai usar 20, 30, 15, sei lá, quanto que ele precisa, mas ele está mandando para não chegar ano que vem, estão criando vagas, cargos de novo. Então, eu vejo desse lado e eu sou a favor do projeto, desse já.
Em relação à necessidade de alguns cargos, a Secretaria de Segurança Pública, ou seja qual for o nome, totalmente a favor. Em relação a isso, não tenho por que falar, não. Mas o que foi dito aqui, vocês recordem os senhores, que há menos de 2 meses foi dito palavras aqui que para o servidor não teria mais nada, a não ser 3%. Não teria nem orçamento. Não, 3% esse ano. No outro ano vai comprometer o orçamento do ano 2023, deste ano. Né? 3%. E como o senhor disse, em relação a se 10% vai ajudar R$100, não. R$100 para um servidor aí. Sim, esses 3% ajudou 30. Fez que diferença. Tá? Agradeço aos senhores. Opa, desculpa, com certeza.
Boa noite, Oquécio. Oquécio, eu sou a favor da sugestão do Luciano de irmos todos juntos no gabinete do prefeito, convidar para ele vir até aqui, e a gente ouvir os dois lados. Tá? Então, os 16% dos funcionários, que só vai dar 3 e vai contratar mais, isso aí, para quem não entende, entra em controvérsia. Então, nada melhor ouvir as duas partes. Tá? Santa Maria cresceu muito, está se precisando de funcionários, eu, de fato, estou participando disso aí, tem muito trabalho que está atrasando, você vai cobrar por quê? Ah, porque estão fazendo lá na virada, tem que terminar lá primeiro, para depois fazer o CLI, para depois começar o outro serviço ali. Então, a gente fica à mercê. Né? Então, vamos sentar junto para a gente chegar numa conclusão final.
Sim. A respeito de se dizer que nós temos poucos funcionários, desculpe, nunca tivemos tanto. Nós temos 2.050 funcionários hoje, tirando os estagiários. Com os estagiários, dá 2.093. Nós temos 44 estagiários. Né? Acho que é uma quantidade boa, mas tudo bem. E se fazendo essa reunião e quiserem me chamar, estarei lá com certeza. Exceto por motivo de forças maiores.
Tá, eu sou a favor, desculpa, sou a favor também dessas pessoas que forem entrar, cada técnico na sua técnica. Né? Então, que se faça não se escolha a dedos, não. Vai ter que se fazer alguma seleção bem legal aí.
Posso dar uma sugestão para os senhores?
Claro.
Teve um prefeito de Vitória, não lembro o nome dele, ele criou a seguinte regra. 50% dos cargos comissionados deverão ser para servidores efetivos, fazendo-se um processo seletivo entre os, não é escolher quem é fazendo, quem é realmente competente naquela área. Então, uma sugestão boa, tá? Eu acho que, de repente, seria nesses moldes aí, tá?
O Pasolini foi feliz na escolha dele, que seja aqui também.
Gente, senhores, muito obrigado, senhoras, muito obrigado. Qualquer coisa, estamos à disposição.
Voltamos ao expediente normal da sessão e passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 34/2022.
Câmara Municipal de Santo Buriti de Baixo, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 34/2022, que altera a redação do inciso 1º, inciso 12º do artigo 17 da Lei Municipal 2425/2021, que dispõe sobre o pré-programa de regularização de edificação executado em desacordo com a Lei Municipal de Santa Maria de Chitibá e de outras providências da autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. Apresenta-se o projeto de lei em virtude à equívoca na quantidade mencionada no artigo 17, inciso 1º, sendo necessária sua correção no projeto de lei está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 17 de junho de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pona, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 34/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de Lei nº 34/2022, que altera a redação do inciso 1º, parágrafo 1º, inciso 4º do artigo 17 da Lei Municipal nº 2425/2021, que dispõe sobre o programa de regularização de edificações executadas em desacordo com a lei no município de Santa Maria de Jetibá, Espírito Santo, e da outras providências de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A alteração é referente à quantitativa de agentes fiscais de obra, alterando-se a lei para 2 agentes. Diante disso, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenária, com as respectivas manifestações abaixo descritas. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 13 de junho de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasto, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 38/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Chitibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei nº 38/2022, que autoriza a cessão de uso gratuito do espaço de bem imóvel para a Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, para os fins e durante o período que menciona ou de outras providências de autoria do chefe de Poder Executivo. Justificativa e conclusão. O pedido de cessão cedeu em razão à necessidade de instalação de posto de coleta do IBGE para fins de proceder-se em levantamento a informações relativas aos consensos democráticos e o projeto de lei está em conformidade com a legislação vigente e, por isso, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 11 de julho de 2022. Presidente Rogério Schreiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 15/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 15/2022, que dispõe sobre a denominação da rua Vitor Halls, situado no bairro Beira Rio, neste município de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição da lei que tem em escopo denominar a rua Vitor Halls, que terá uma extensão de 115 metros, situado na Beira Rio, neste município. A medida busca promover regularidade para os municípios no que refere a oficializações de nome de referida rua nos registros do município de Santa Maria de Itibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente e bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de junho de 2022. Presidente Rogério Gireiro, favorável. Relator Joel Pono, favorável. Membro Joelho Abel, também favorável.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 15/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 15/2022, que dispõe sobre a denominação da rua Vitor Halls, situado no bairro Beira Rio, neste município, e da outras providências de autoria do vereador Luciano Alves da Silva. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Vitor Halls, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. Ressalta-se a importância do Poder Executivo instalar uma placa de identificação. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Diante disso e de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Fernando Guilherme, 21 de junho de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasto, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneça como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Pareceu o projeto de lei número 16/2022, que dispõe sobre a denominação da rua José Bonfácio Casperazzo, situado em Vila Jitibá, neste município, de autoria do vereador Elimar Vesper. Justificativa e conclusão. O projeto de lei em análise não possui nenhuma irregularidade, pois a competência para propor este projeto é do Poder Legislativo. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 93 metros e será grande importância para os moradores e os transuantes. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 21 de junho de 2022. Presidente Rogério Schreder, relator Joel Pono, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 16/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 16/2022, que dispõe sobre a denominação da rua José Bonifácio Gasperazzo, situado na Vila Jetibá, neste município, de outras providências de autoria do vereador Elimar Vesper. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua José Bonifácio Gasperazzo, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. Ressalta-se a importância do Poder Executivo instalar uma placa de identificação. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Diante disso, é de análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenária, doutor Fernando Guilherme, 21 de junho de 2022. Presidente Adair Luft, favorável. Relatora Selene Jasso, favorável. Membro Clóvis Brown, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 22/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo. Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer ao projeto de lei nº 22/2022, que institui o Semana de Orientação de Combate à Diabetes do 2 dias 12 a 18 de novembro no município de Santa Maria de Itatiba, Espírito Santo, e de outras providências de autoria da vereadora, do vereadores Teodora Hammer, Ivone Schlive, Guilherme, Rogério Schroeder, Selene Chastre e Elimar Fespe. Justificativa e conclusão. Ressalta-se que a Semana de Orientação de Combate aos Dias Diabetes poderá ser realizada anualmente dos dias 12 a 18 de novembro, por compreender o dia 14 de novembro, que é o Dia Mundial do Diabetes. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atendo aos interesses da administração pública municipal, encaminha para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de julho de 2022. Presidente Rogério Gireiro, relator Joel Pono, membro Joelho Abel, todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência, vereadora Ivone Schriva Guilherme, para a leitura do parecer ao projeto de lei nº 22/2022.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de lei número 22/2022, que institui a Semana de Orientação e Combate à Diabetes, dos dias 12 a 18 de novembro, no município de Santa Maria de Itatiba, Espírito Santo, e dá outras providências de autoria dos vereadores Teodoro Homer, Ivone Schliever, Guilherme, Rogério Schroeder, Selene Jássio e Elimar Vesper. Justificativa e conclusão. A Semana de Orientação e Combate à Diabetes tem por objetivo conscientizar a população sobre a importância da orientação, prevenção e controle da doença, alertando a sociedade acerca deste problema de saúde pública. Diante do exposto, essa comissão analisou a proposta em seus aspectos gerais e entendemos que a matéria merece o apoio dessa edilidade, onde manifestamos-nos e encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação em plenário. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 28 de junho de 2022. Presidente Selene Jasso, favorável. Relator Ivone Schlive Guilherme, favorável. Membro Luciano Alves da Silva, também favorável.
Em discussão.
É um projeto interessante, sempre quando a gente... Nós temos sempre alguns temas a estar trabalhando, né, como a saúde, a educação, a segurança. São teclas que a gente sempre vai batendo enter, né? Porque precisa melhorar. E o diabetes é uma doença que vai machucando muito a pessoa que tem, né? Eu tive o sogro, meu sogro tinha a diabetes, e quando é diagnosticado cedo, você aprende a lidar, você aprende a lidar com aquela situação, você consegue ter uma vida normal. Mas se você não tiver uma boa orientação, não descobrir a tempo, você vai ser limitado o resto da vida, né? Então, fui convidada a participar desse projeto, Jean e Teodoro, obrigado. Concordo plenamente e vejo que a diabetes, ela mata. Então, é muito importante essa orientação para a secretaria que for. Cabe a nós também fazermos a conscientização que esse trabalho seja, que chegue às escolas, que chegue mais cedo possível às pessoas que
possivelmente tem. E sabemos que muitos têm e descobrem bem mais, com 30 anos, 40 anos, sendo que poderia ter começado bem antes esse tratamento. Obrigada.
Continue em discussão.
Boa noite, novamente. Jean, vereador Teodoro, obrigado por ter me convidado para esse projeto. 28% da população que é diabética não sabe o que é, o que ela é diabética. O hipoglicêmico, que é o açúcar baixo, ele é o diabético de amanhã. Então, ele se tratando lá na hipoglicemia, fazendo uma alimentação adequada, se alimentando na hora certa, evitando aí o doce, a massa, a bebida alcoólica, ela tem como corrigir isso, porque depois de diabético, tá, ele não tem mais cura, ele vai ter que tomar o remédio para o resto da vida. Se ele se acidentar, se machucar, a dificuldade que ele tem de cicatrizar, ou evitar que isso evite uma cangrena, uma, né, falta de circulação, onde fica escuro aquela parte que ele machuca, para não precisar amputar, é muito grande, ainda mais quando ele não sabe que ele tem que evitar a massa, tem que evitar o doce, né? Então, parabéns, muito obrigado, vereador Teodoro, assessor Jean, por ter colocado, porque essa semana do diabetes vai ser a semana da gente ir para a rádio, distribuir panfletos, junto com a Secretaria de Saúde, talvez fazer palestras nas escolas com nutricionistas para explicar como que se funciona para não entrar no diabetes. Só tenho que agradecer e muito obrigado.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente, os da mesa, os demais vereadores. Aqui só faltou o meu nome nesse projeto, né? Eu acho que o único vereador que é diabético sou eu. Eu vou dizer a vocês e às pessoas que nos assistem como que isso é difícil. Quando você olha assim, para mim, eu sou uma pessoa normal. E eu não sinto nada. Eu não sinto dor por causa disso. Quando ele está em 200, 300, aí que você se sente bem. Agora imagina, Rogério, eu você se furar 3 vezes por dia sozinho. Eu faço isso. Eu descobri isso tem 13 anos atrás, por exames de rotina. Eu não sabia que eu era diabético. Eu fui fazer meus exames, né, e constatou que eu era diabético. E de lá para cá eu tomo, nem lembro, acho que 8 ou 9 remédios por dia, comprimidos. E agora ele já estava tão alto sempre, né? Eu evito o máximo que eu puder. Açúcar, eu não gosto, nunca gostei de doce, graças a Deus ainda. Massa, essas coisas, eu evito o máximo que puder, bebida alcoólica, essas coisas. Mas é muito difícil. E isso vai te machucando, igual a Ivone estava falando, que isso vai te machucando aos poucos. Vai machucando seus rins, coração e assim vai. Porque geralmente você pode, eu sei disso, que eu trabalho muito com gente que tem doenças, várias doenças. Quem é diabético, não vira um vovô velho, não. Geralmente chega no máximo 665 anos. Mas que Deus me abençoe. Eu quero ver um dia ainda, como meu colega vereador Adair falou um dia comigo, há muitos anos atrás, não sei se ele se lembra, um dia eu quero ver a medicina e descobrir uma medula para que eu volte a andar de novo. Eu quero ser um dia que a medicina descobre que a cura do diabetes. Já conseguiram a cura da AIDS, né? Hoje em dia, muita gente se preocupa da AIDS, claro, não fazendo propaganda para as pessoas não se cuidar, mas a AIDS não mata, não. O que mata é o diabetes. E quem é pré-diabetes, se cuida, porque depois que você virou diabetes, a vida é complicada. Não é fácil. Você controla hoje, o seu diabetes está normal, chega 100, 150, assim... Dá para você aguentar bem. Agora, se você comer uma coxinha, ele já está em 250, 300. É. Uma coxinha. Ou chupar uma bala, ele já vai a 300. Qualquer coisinha que você come, que não é, vamos supor, salada, essas coisas, você come, mas se você chupar laranja, alguma coisa, ele já vai lá em cima. Até isso, você tem que evitar certas coisas. É muito difícil. Mas a gente, né, no medida do possível, a gente vai vivendo e até, né, o Pai do Céu tem que saber de todas as coisas e cada um tem a cruz dele para carregar.
Continue em discussão.
Cumprimento o presidente, os demais da mesa, meus colegas vereadores. É, também agradeço aí o Teodoro e o Jean também que, né, me fizeram parte desse projeto de lei. É um projeto de lei muito importante para o nosso município, porque cada vez nós temos mais diabéticos, nós temos o tipo 1 e o tipo 2, e também temos mais casos ultimamente do tipo 1, que é já desde criança, né, que é muito difícil, né? A gente que é adulto já sabe como é difícil fazer uma dieta. Você imagina aquela criança lá que seus 7, 8 anos, eu sei que tem uma até da minha comunidade, que recentemente a criança, quando descobriu, ela já estava entrando em coma, de tão alto que estava. Então, assim, realmente precisa-se ter uma orientação. E a gente sabe que a gente teve uma adolescente também, lá em Rio Posmoso, que veio a óbito por causa do diabetes. Então, é uma doença silenciosa. E, às vezes, quando é descoberto, já vai para a UTI. Ou, igual ela era diabética, essa jovem lá de Rio Posmoso, ela era diabética. E aí, assim, ela não se cuidou muito bem. Às vezes, a pessoa fica depressiva. A gente não sabe certo qual foi a causa, mas, infelizmente, acharam ela morta, né? Então, assim, realmente, né, o município precisa investir e a gente tem agora, né, como cobrar eles com esse projeto de lei que seja investido nas escolas e seja implantado a prevenção, que tem que investir muito na prevenção, fazer coleta de exames. Sempre quando a pessoa for fazer algum exame, que seja incluído para ver se ela é diabética. E também para ver se a pessoa é pré-diabética. Eu sempre fazia só a glicemia normal. Meus exames sempre, eu achei, eu não tenho diabetes. Mas depois me pediram hemoglobina glicada, deu lá que eu sou pré-diabética. Né? Então, assim, tem que realmente assim, investir e investigar em mais exames. Né? Às vezes, eu sempre achava minha glicose está boa, mas depois eu fui fazer hemoglobina glicada, a doutora me falou, não, isso aí é um estudo que se dá nesse como que estava sua glicose durante o dia, durante 3 meses. Né? Então, assim, já é um diagnóstico, né, que a gente tenha com mais antecedência. Daí, então, depois a gente tem que se cuidar, como já foi falado aqui. Se a gente não se cuidar, depois vai virar um diabético, igual meu colega aí falou. Né? Então, assim, não é fácil. Eu sei que, para mim, eu adoro doce, você já não gosta de doce, e para você ver, né, você se tornou um diabético. Né? E eu adoro doce, adoro comer um doce, então você imagina, né? Não é fácil. Eu sei, para mim, que sou pré-diabético, já tirar o doce, que eu adoro um doce depois de almoçar. Né? Então, assim, a gente tem que ter toda uma reeducação alimentar desde a infância. Eu acho que a gente foi criado muito com... hoje em dia já se tira esse açúcar, né, as nutricionistas na escola já se tira bastante, né, essa alimentação com doce, né? Então, talvez no passado a gente não teve, mas então acho muito importante que se já inicie na escola do jeito que já está, que já foi retirado. Eu já vi mães ou pais questionar que os alunos na escola não merendam porque não tem açúcar. Mas é por bem da criança, é por bem dele, né? Então, isso que tem que ser investido. Só isso.
Continua em discussão.
Jean, Teide, eu quero parabenizar vocês por esse projeto, devido que eu perdi minha mãe também, por questão da diabetes. Perdi minha tia, que é a irmã da minha mãe. Tenho um tio, que é irmão do meu pai, que é diabético. Perdi um vizinho, que é por questão do diabetes. Meu vizinho quebrou o pé, parou no hospital, na mesma semana morreu devido à diabetes alta. Minha tia pisou num arame farpado e, devido na mesma semana, chegou a falecer devido à diabetes. Assim, nova. Ela estava com uns 38 anos por aí. Aí minha mãe, ela sofreu uns 40 anos de diabetes. Eu sei a luta dela. A gente proibia, ela pedia para não comer as coisas que não podia comer e ela estava lá. No final, ela chegava a se revoltar contra nós, falando, ah, vocês querem que eu morra de fome? Mas aquilo que ela não podia comer, que ela queria comer. Ela pegava escondido, até que os rins dela pararam. Aí, gente, foi uma luta. Não é fácil, não. Você ser diabético, você ter uma pessoa junto com diabetes, conviver com ela, não é fácil, gente. Parabéns, Jean. Parabéns pelo projeto, Teida. Por vocês fazerem um projeto dessa natureza. Eu apoio 100%.
Continue em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Joel Pona, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2022.
Câmara Municipal de Santa Maria de Itatiba, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final, parecer o projeto de lei número 23/2022, dispõe sobre a denominação da rua Otto Gomes, situado em Santa Luzia, neste município, e de outros providentes de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Conclusão. O projeto de lei está em análise, prestando denominar oficialmente a rua Otto Gomes, situado em Santa Luzia. A matéria vinculada neste está perfeitamente adequada às principais de competências legislativas, não havendo vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade. Ressalta-se que a referida rua terá uma extensão de 56 metros e será de grande importância para os moradores. Desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação em plenário. Plenário do Dr. Floriano Guilherme, 28 de junho de 2022. Presidente Rogério Gireiro, relator Joel Pona, membro Joelho Apple, também favorável. Todos favoráveis.
Convoco a relatora da Comissão de Obras e Serviço Público, vereadora Selene Jass, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 23/2022.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 23/2022 dispõe sobre a denominação da rua Otto Gomes, situada em Santa Luzia, neste município, e da outras providências, de autoria do presidente Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização na nomenclatura da rua Otto Gomes, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Lei e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Ressalta-se a importância do Poder Executivo instalar uma placa informativa. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, Dr. Fernando Guilherme, 28 de junho de 2022. Presidente Adair Luft, relatora Selene Jastro, membro Clóvis Brown, todos favoráveis.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em votação as indicações número 58 e 64/2022. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Nós não temos nenhum orador escrito na explicação pessoal. Não havendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, dia 8 de agosto de 2022, às 17 horas. Em nome de Deus, está encerrada a sessão.